Antes de ouvir esse capítulo, que tal você conhecer os nossos outros podcasts? Nós temos, para quem gosta de música clássica, o Conversa de Câmara. Eu, Haroldo Glombi e Eduardo Massas falamos sobre grandes obras, grandes compositores, a música clássica, barroca, romântica, qualquer período. Procura lá Conversa de Câmara. Se você gosta de rock antigo, rock clássico, heavy metal, música boa no geral, mas contemporânea, é só escutar o Antigas Novidades. Lá o time é maior. Eu, Haroldo Glombi, apresento. Tem o Eduardo Massis, o Aldo França, o Daniel Queiroz e o Brad V. Marinho. Sempre tem convidados também. Resenhas de discos, programas especiais, tudo sobre rock. O que você imaginar de boa música tá lá. Procura lá. Programa Antigas Novidades. Se tu lance é jazz e blues e acha que esses estilos são lá do passado, engana-se. O programa Jazz and Blues Delivery, apresentado apenas por mim, Haroldo Glombi, traz aí algumas novidades, discos recentes, bem recentes, fresquinhos mesmo, de jazz e blues, artistas, grupos, duos. Ó, tem muita coisa legal lá que você pode colocar na sua playlist. Procura então no seu agregador aí o Jazz and Blues Delivery. Então, lance é futebol, gosta de futebol, mas não de lances, mas de histórias bizarras, histórias incríveis, curiosas e até inacreditáveis. Você tem que ouvir o podcast Histórias Bizarras do Futebol. Eu, Haroldo Glombi, junto com o Andrew Trauman e o Demetrio Tiner, estamos lá cada 15 dias trazendo uma história mais maluca do que a outra, de times, jogos bizarros, coisas absurdas que aconteceram, torneios, situações que você vai morrer de rir ou se divertir um monte. Não é sobre futebol, é sobre as histórias em torno dele. Falamos um pouco de política, de geografia e de comportamento da sociedade. Gostou? Ficou curioso? Então procura aí os nossos programas. Agora sim, fique com o episódio dessa semana. Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua Conversa de Câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, mais uma edição do seu programa Conversa de Câmara neste mês de maio, que eu não tenho nada a ver com as escolhas, eu, Haroldo Glombi, porque é o mês do Eduardo Massis. Fala, Eduardo, o que você preparou pra gente hoje? Tudo bem?
Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que antes de entrar aí no mérito do episódio, porra, eu tô muito processualista hoje, entrar no mérito, né?
Entrar no mérito.
Falar, todo mundo, quem não é da área vai levar pro lado muito quinta série, né? Mas vamos partir para as preliminares primeiro.
Eita. Mas antes das preliminares, eu quero que você explique uma coisa para os nossos ouvintes, tá? O Haroldo, no caso eu, né, sou a pessoa conhecida desse podcast que traz coisas lá do ABC, não, lá do FGH para baixo. Quem é o senhor para trazer um compositor lá do, lá do ômega, né, é letra do alfabeto grego já. Quem é o senhor? Quem o senhor pensa que é para pegar meu lugar, Eduardo? Fala aí agora, se defenda.
Pois é, né? Então, eu gostaria de começar esse episódio aí falando aí, rendendo umas homenagens aí à pessoa que nos deixou aí nessa semana, né, que é a Rita Lee, sabe? E eu acho que vale a pena aí, apesar de não ser a música clássica, isso aí, mas eu acho que todo músico bom, musicista, né, no caso, eu acho que merece ser citado aqui, né, e coincidentemente eu até... Recentemente eu até dei uma explorada boa na discografia da Rita Lee, pegar coisa que não é conhecida. Cara, ela teve uma carreira muito consistente, embora eu tinha aquela ideia, nos anos 80 dela não é que tudo aquilo, não, mas é bom sim, tá?
É bom.
Eu acho que tem muita coisa boa, sabe? A Rita Lee realmente é uma artista assim, que manteve uma integridade, ela foi pioneira... assim, questão de ser uma mulher roqueira no Brasil, e tem muita música boa, cara, tem muita música boa mesmo, sabe? É, eu, assim, vou cometer a ousadia de dizer, assim, que eu, assim, se for comparar o que a Rita Lee estava lançando no, logo depois que ela saiu dos Mutantes, com a discografia dos Mutantes, eu acho que ela estava bem melhor que o Mutantes, sabe? O Mutantes entrou naquela viagem progressiva deles lá, que foi uma.
Eles queriam, tentaram virar o Yes brasileiro, né, cara? Aí não,
É, foi
é,
uma
perdoa,
bad
perdoa.
trip total, assim, sabe? Assim, claro, não são discos ruins, óbvio, né? Mas se vê que, olha, realmente eles entraram por um caminho meio errado. A Rita Lee foi mais da simplicidade, rock and roll puro, e lançou discos muito bons, assim, nos anos. E ela sempre manteve a qualidade na carreira dela inteira, sabe?
Certo.
Enfim, daí é uma pena que ela partiu, né? Mas sabe como é que é? A gente, quanto mais velho fica,
Mas já era
mais as.
previsto, né? Ela tá com uma doença
Sim,
bem avançada, a situação dela, né? Tá bem, bem
sim. Sim, com
complicado.
certeza, né? Mas enfim, agora, depois de prestar essas homenagens aí eles dizem que a madrinha do rock brasileiro, né? Acho que eles chamam, né? É, eu agora chegou minha vez de escolher um compositor obscuro, tá? Eu, para ter uma ideia, eu conheci essa obra que a gente vai falar sobre nesse episódio em um fórum de música clássica que é o talkclassical.com, tá? Porque tem uma seção naquele fórum que, inclusive, recomendo todo mundo ler, porque se descobre muita coisa bacana, tá? Que é ele tem um tópico fixo, assim, que ele já tá, deve estar na 23ª parte aí de tanta mensagem que tem, que é tipo assim, o que você está ouvindo, né?
Sim.
E sempre tem coisa assim interessante. Eu já pesquei muita coisa lá, eu vi a capa desse disco, ah, vou ver qual é, né? E eu gostei muito desse concerto para piano desse compositor romeno chamado Radu Paladji, né? Só que não sei se é assim se
É,
pronuncia, né?
a pronúncia é Radu Paladji. Radu
Radu Paladji.
Paladji. É, eu fiz questão de procurar em algum local, ninguém, não aparece ninguém falando o nome dele, daí eu apelei pro Google Tradutor, que coloquei lá português para romeno e coloquei lá. Tudo de acordo com essa técnica inteligência artificial arcaica que é o Google Tradutor, Radu Paladji. Eduardo, e a obra que a gente vai ouvir? Peraí, a gente não chamou os comerciais ainda? Pé agora, peraí, tá demorando os comerciais, peraí, tá, segura, segura, segura.
Sim.
Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha. padrim.com.br/conversa de câmara. Eduardo, não conhecia o compositor, a obra menos ainda, não sabia nada desse Radu Paladji. E vou dizer o seguinte, cara, que bom que você teve essa ousadia, cara, porque eu gostei muito, 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 Eduardo, principalmente do segundo movimento desse Concerto em Dó Maior, que é uma música até recente, né, Eduardo? Uma música do
Sim,
final
é
dos anos
decidente. 89.
89, tá? Eduardo, antes de, assim, o que eu consegui encontrar de informação do Radu Paladji, né? É o seguinte, ele já faleceu em 2013, né? Mas ele nasceu em 27, então uma vida bem, bem longeva, né? 86 anos, Eduardo. Ele é romeno, na capital Bucareste. Diz que ele estudou pra caramba, ele participou de tudo que é conservatório forte lá da Romênia. E a Romênia, gente, não se engane, é um país que tem uma tradição de música clássica. Ele é europeu, né, Eduardo? Ele tem uma tradição muito forte
Sim,
lá.
sim.
É. Diz que ele também participou muita coisa de músicas para festas, casamentos, de fazer de tudo. Bom, porque é o seguinte, Eduardo, olha só. É, Beethoven, Mozart, eles faziam músicas para festas particulares também, para cortes.
Ah, então, olha só.
E esse também, então não é nada, ele não é um cara que ia lá tocar músicas populares de casamento, evidentemente. Devia tocar músicas folclóricas no meio, deve ter uma influência muito forte, música folclórica romena aqui também. Mas Eduardo, ele é um cara que ganhou muitos prêmios no país dele. Ele fazia muita coisa para cinema, para apresentações de teatro. Ele ganhou o prêmio da Academia Romena de Música também, a Academia Romena dos Cavaleiros. Terceiro prêmio do concurso internacional de Moscou para quarteto de cordas, Eduardo, 57 países do bloco comunista. Medalha do trabalho da terceira classe da Ordem do Mérito da Cultura da Romênia. Que o cara era uma máquina e ele fez muitos trabalhos para cinema. Eduardo, é tudo que eu extraí desse cara.
Sim, ele realmente não... Ó, eu vou pedir desculpas aos nossos ouvintes, mas realmente não é um cara famoso, obviamente não vai ter muitos detalhes biográficos, tá? Mas, como eu disse, eu acabei descobrindo isso por acaso, eu fui escutar isso já tá faz tempo notado para fazer um programa sobre, um episódio sobre essa obra em específico, sabe? Porque eu achei muito legal, sabe? Não é nada revolucionário também, assim,
não.
Ele até nem parece tanto século XX, assim, mas é muito bacana, sabe? Eu achei uma obra, assim, divertida, né? Bem divertida mesmo, um concerto para piano, assim, bem legal, né? E enfim, eu sei que... Até contar um negócio engraçado, né? Porque o que a gente leu aqui é que ele teria utilizado temas folclóricos da Romênia. E,
sim,
obviamente, nós, tupiniquins, não vamos conhecer nada de folclore romeno, né?
Não tem como,
né? É meio difícil.
Nem tem.
Eu resolvi pesquisar folclore romeno, mas eu parei num dos vídeos mais engraçados que eu já vi, assim, que não é música folclórica romena, antes de me acusar de xenofobia, de desrespeito aí a culturas do leste europeu, mas eu parei, assim, numa música, assim, meio do tipo, assim, é como se fosse o tchan deles, assim, sabe? Tipo, que provavelmente utilizou ritmos romenos, só que num contexto, assim, mais sacana, assim, tipo, sabe? E eu achei uma música, cara, meu Deus do céu, eu acho que eu te mandei o link, né, Aroto?
É, eu não consegui assistir, mas eu tá na minha ordem de
ouvir. É um tal de Sandut Ciorba, Simpoi, sabe? Mas o cara, assim, olha, ele pegou umas gatinhas pra dançar, sabe, cara?
Meu Deus do céu.
Olha, olha que vale a pena, assim, se alguém quiser, assim, saber, procure um tal de sandu, mesmo com sanduíche, só que sem o ishi no final, né?
Eduardo, lembrei do sanduíche e ishi, que é saudável, ável.
Nutritivo. O Sandu Ciorba, né? Ciorba com C, né? É o sobrenome dele, e o nome da música é PPE, né? Cimpoi, Simpoi. Mas, meu Deus do céu, cara, é tragicômico, cara. Para ter uma ideia, o vídeo, assim, ele tem, deixa eu ver, tem 50 milhões de visualizações.
Nossa,
cara. Olha, se precisar ver, assim, o grau do cantor, sabe? Olha, é só você ver, cara, meu. É patético, assim, mas é muito engraçado também, tá?
E uma curiosidade também, vocês não sabem, ou tá, algumas pessoas devem saber, mas eu e o Eduardo nos conhecem há uma caralhada de tempo, né, uma caralhada. Você lembra que uma vez a gente saiu de noite, Eduardo, quando a gente era adolescente, e você, ô Haroldo, vai ter uma estrangeira com a gente, uma amiga de um amigo nosso em comum. Ele recebia mochileiros, ou negócio de Rotary, sei lá qual que é a história, não lembro.
É, intercâmbio, essas intercâmbio, coisas. A mãe dele trabalhava com intercâmbio, e daí volta e meia aparecia alguém de outro país, assim, né? Daí ele chamava pra sair. Só que daí, assim, até hoje, pensando sobre esse fato, eu vou fazer uma ponderação, tá? Porque daí o que acontece? Ser uma romena com a gente, sabe? O Haroldo já naquela coisa de estereótipo, né? Já pensou, não, vai vir uma ginasta aí.
Vamos contextualizar, né? Tipo assim, na época a gente ia lá Tongão, a gente achava o cara é um argentino, vai vir o cara deve ser narigudo. Né?
Sim.
A gente pensava nos estereótipos, italiano vai ficar falando com a mão. E romena, qual que era a referência que romena que a gente tinha, né?
A ginasta lá dos anos 70, lá, que foi a primeira que tirou 10 no Olimpíada, esqueci o nome.
Já vai pesquisar o nome enquanto eu vou contando aqui, Eduardo. É. Nádia, acho que a Nádia.
Alguma coisa assim, sabe?
Vamos ver aqui. O Eduardo vai ver. O que acontece? Quando o Eduardo falou vai vir, eu pensei, puta, vai estar uma atleta aí, poxa, não vai poder beber. Vai poder
Nádia tomar. Helena Comanetti.
Comanetti, isso. 10, 10. É a primeira vez que tinha 10 e em todas as coisas, imagina. E quando chegou lá, a menina é uma menina extremamente comum, e ali caiu o nosso mundo, e pensou, cara, A gente achava que todo mundo era ginasta. Eu acho que
Sim.
é a mesma coisa que alguém pensar que eu sou brasileiro, chegou lá, eu polacão, o cara tá esperando um cara mais moreno para jogar futebol. E eu sou uma negação para
Ou
futebol.
tocando samba, né?
Ou
Também, né?
exato. Então ali foi um choque ali que é legal. E ali que eu comecei a perceber, a gente era adolescente, naquela época, que, pô, peraí, cara, não é... temos que acabar com os estereótipos, né?
É, então,
E outro detalhe, peraí, fala aí,
daí a
pode
gente
falar.
pediu para ela falar alguma coisa em romeno, sabe?
Isso,
E daí ela
isso, isso.
falou assim, né? Carne de vaca não mata fome,
Cara, você lembra
né?
da frase também, carne de vaca não bota fome. Quer dizer, carne de
É, e daí,
vaca.
só que assim, eu acho daí na época a gente pensou assim, pô, mas romeno é igual português, mas olhando em retrospecto, eu acho que ela traduziu algum ditado romeno para o
Não,
português.
não, 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 Eduardo, não, não. E vou dizer por quê. O romeno é a única língua romântica, ou latina, né? Que não está para o lado ocidental, tá lá do oriental. Tem muita similaridade com o português, sim, cara. Eu já vi coisa ali. Claro, claro, tem influência daquela região lá da Rússia, leste europeu. Tem muita coisa diferente, mas tem muitas. A
Eu vou ver, eu
raiz
vou
é.
tirar essa dúvida, quer ver? Eu vou
A
jogar
raiz
no.
é mesmo. É claro que o
Eu vou.
Eduardo, claro que o Eduardo não vai confiar na minha informação, evidentemente, e vai procurar, né?
Vamos ver, eu
Mas
vou
aí, ó,
pôr
aí,
aqui
ó.
para, ó, traduzir português para o romeno: carne de vaca não mata fome. De
Nesse caso, não
vaca.
sei. Mas tem muitas. As palavras são todas a mesma raiz, a mesma.
Ó, é carnea de vita nu poteleste fomea,
Aí,
sabe?
ó.
Tipo,
Aí, ó. A
vem,
raiz
ó,
é a
vamos ver,
mesma.
peraí,
Raiz é a
ó.
mesma. Não vai conseguir ouvir, Eduardo. Não vai conseguir
Ó,
ouvir.
carne de vita nu poteleste fomea,
Sim,
é assim.
a raiz é a mesma, entendeu?
É parecido, é que vem do latim, né?
Sim, tanto que eu vi um filme em romeno com legendas em português com a minha esposa. Minha esposa é colombiana, outra língua latina. E
Sim.
a gente aprendeu como se diz o sim em romeno, que é ya. Ya é
Ah,
sim.
então.
Então é isso aí. Então, essa nossa.
Bem, se você quiser também aprender a falar sérvio, sabe? Tem aquele filme lá. O putz, cara, não dá pra recomendar esse filme, porque é um filme grotesco, aquele filme, né? É filme sérvio
Eu sei o que você está falando,
que.
mas não
É, eu já
recomendo, não
assisti,
recomendo,
sabe?
não recomendo, não recomendo, eu sei, não
É, a
recomendo.
Serbian Filmes, não que, não, nem assiste esse filme, hein? Na verdade, assim, cara, cá entre nós, estão fazendo um troço super off-topic, que o pessoal fala horrores do Serbian Filme, que não sei o quê, eu fui assistir, eu juro pra você que eu não fiquei impressionado, cara, eu não fiquei, porque eu acho que eu já vi tanta, cara, você trabalha com já viu laudos de IML pela frente aí, cara, isso aí é fichinho, tá?
Ah, não,
Então...
mas você, agora, pra gente mandar
Não,
pra galera,
eu sei, é
não
que eu
dá.
já sou meio desensibilizado para algumas coisas, sabe, né?
Então tá. Ô, gente, vocês não sabem, no período até que a internet era mato, né, Eduardo? Antes,
Sim.
o Eduardo era umas poucas pessoas que tinham acesso à internet e tal. E o Eduardo era assim, não se impressionava com nada. Isso que eu já vi, isso que eu já vi. É assim. Um dia, nunca vou esquecer. Eu só vou entregar aqui no ar, Eduardo. Chegou no meu e-mail um vídeo que antes não tinha WhatsApp. Mandava por e-mail, o cara queria mandar uma foto,
Sim.
né? Chegou um vídeo, cara, pra mim, não sei como é que chegou, que era uma cena de uma tara sexual, sei lá, só ficar mandando um monte de merda. E chegou aquele coisa que é uma merda. Eram dois atores pornôs, um ator e uma atriz. E era o cara fantasiado de padre e a atriz fantasiada de freira. E a cena era simplesmente o padre defecando
Ah, sim, eu lembro.
e a
Mas isso é
atriz.
nojento.
E foi a única vez que eu vi o Eduardo ficar a única. Com o resto, o Eduardo tava nem aí com nada. Foi a única vez. Bom, enfim, Eduardo, estamos enrolando
É, mas
aqui.
daí tem também o Two Girls One Cup também,
Ah,
né?
também. A gente vai
Né?
mandar.
Vamos
Isso é pra
fazer
frente.
aí
Não, isso é pra
uma
frente,
lista
Eduardo.
de filmes nojentos
Não.
aí, vídeos.
Mas esse foi mais adiante, Eduardo. Esse foi mais recente. Não, não é. Não é.
Sim,
Eu
é.
tô falando dos anos 90, imagina, cara. Anos 90, cara. Que bosta, cara.
Nossa.
Enfim. Vamos lá, então. Vamos seguir aqui que já desvirtuamos o papo, já que não tem muito assunto do compositor.
Né, a gente tá falando isso Deep
Não tô
Web
entendendo. Ele
aí e
tá
tal.
enrolando, falando de coisa errada e tal. Vamos lá, então.
Sim, né?
Eduardo, primeiro, eu quero que você me conte quem é que vai executar as obras aqui que você mandou aqui. Eu tô. Primeiro, o nome da música, né? Concerto Piano em Dó Maior. Vamos direto pra música, não tem mais nada pra falar dele, né? Quem está tocando aqui é a orquestra Eduardo do Céu. Leia o nome do o pianista, ok. Oliver Turner. Fala o nome da orquestra, Eduardo, que é da Romênia.
Então, eu tô com alemão. Dúvida, na verdade, quem que é o pianista aqui, porque...
O pianista Oliver Trendy, o maestro
Eugênio. Ah, tá, né? Gani. Não, mas assim, a orquestra se chama Württembergische Philharmonie Reutlingen, sabe? Isso,
putz, obrigado.
Württembergische, Württembergische
Philharmonie. Sei lá. O pianista aqui, o Oliver Trendy, é muito legal mesmo. Assim, e de 2021, faz 2 anos que fizeram essa apresentação, bem recente.
Sim, deve ser a única. Não, tem mais
outra. Tem mais. Concerto. Olá, Eduardo. Primeiro movimento, então, Eduardo. Eu posso fazer um pedido, Eduardo? Eu posso falar primeiro?
Sim, claro.
Ok, então. Olha só. O que acontece? Essa semana foi uma semana de que eu não tive muito tempo para estudar, ou pra primeira vez, Eduardo, que eu não consegui ter tempo para estudar. Muita coisa acontecendo essa semana.
Tá? Uhum. Não só para você.
Mas assim, mas geralmente eu consigo separar um tempo para escutar uma, duas, três. Essa semana eu escutei essa obra apenas uma vez e meia, Eduardo. Não deu. Foi foda. Então, o que acontece? A impressão que eu tive, Eduardo, o primeiro movimento, que é giocoso, alegro com espírito, ou seja, brincalhão. Vamos traduzir? Brincalhão.
Uhum, tá? Sim.
O que acontece? Ele tem um piano muito rápido, o Adoteki, que vai acomodando assim durante o começo da música. O primeiro movimento é muito, muito curto, né? O fagote aparece e ele vai insistindo, né? Quando entra o piano, vem a orquestra, o fagote vem pam. Um ritmo muito mais rápido, né? Que um concerto de piano tradicional, né? De qualquer outro que você imaginar aí. Uma introdução muito rápida. Tem uma cara de Hollywood, eu senti uma cara de cinema, depois que eu fui ler que o cara fazia música para filme, não para Hollywood, filmes da Romênia, aquela coisa toda. Deu para entender, dá para sentir aqui essa coisa. E o piano, Eduardo, legal que essa composição, eu espero que as outras músicas desse compositor, do Radu, seja dessa linha, o piano vai subindo e a orquestra vai descendo. E depois vice-versa, a orquestra vai, sabe, vai descendo, o piano vai subindo, né? Parece dois paspalhões subindo e descendo uma escada e vamos, sabe? Então tem essas intervenções cinematográficas, tem um nossos padrinhos que gostam de cinemas aí, né? Principalmente o Gustavão, acho que vai achar.
Sim, sim, não. E a gente falando aí sobre obras-primas cinematográficas antes do movimento, né?
Ele muito, muito. E outro detalhe, tem o acréscimo de elementos percursivos, aquela, acho que xilofone, instrumentos de percussão. De metal, bem rápido, assim, muito legal. Primeiro movimento, Eduardo, ele acaba de uma maneira mais contemplativa e tem uma cara de overture, Eduardo. Sabe aquelas coisas que parece que tá contando o que vai acontecer, vai começar o filme, parece que tá preparando o ouvinte para uma, né, uma melodia alegre com um finalzinho mais um pouquinho mais melancólico aqui. Eu gostei pra caramba, Eduardo, muito legal a tua escolha. Mas não é meu movimento preferido, mas ele é um aperitivo para o banquete, isso que eu falo.
Sim, sim. E assim, a gente tem aqui um concerto típico que já começa com o solista, né? Porque tem concertos para piano, violino, as coisas para orquestra um tempão, né? 8 minutos depois, que nem... Vou pegar o exemplo de Purple aí, né?
De Purple, 2 horas então, depois.
2 horas entra. Não, mas isso aí já começa logo de cara, né? O piano e o... De orquestra, assim, juntas, assim, né? E rapidinho, é jocoso, né? Como diz, ele lembra... Talvez me fez lembrar um pouquinho o segundo concerto do Shostakovich, que a gente já fez, né?
Hack 2, né? Exato.
Sim. E ele lembra também até um pouco aquele lá da máquina de escrever também, sabe?
Como é que é o nome?
O typewriter, né?
Typewriter, não sei o que, isso.
Yes. E ele começa realmente de caráter leve, agradável, um brincalhão, sabe? E daí, assim, uma coisa assim, que chama a atenção logo de cara, pelo fato da composição de ser de 1989, é até de se estranhar que é uma composição muito até tonal demais, assim, sabe? Para fins contemporâneos. Ou seja, sim. Não é um compositor que vai fazer aquelas loucuras experimental, assim, né?
Mas como ele tinha essa pegada do cinema para a indústria...
Sim.
Né? Acho que
não, mas com certeza. Mas mesmo assim, não é assim uma música que se diga também que é do século XIX, não é?
Não.
Porque eu vejo que tem bastante cromaticismo, sabe? Mas ela é uma música tonal, não é uma música dodecafônica, tonal, né? Essa loucura lucraiada aí do século XX, né? E assim, uma coisa que eu acho bacana nessa música, que depois que a sessão introdutória acaba, ele entra uma parte mais pesada, mais tensa, e o piano ele parece uma, para mim, ele faz lembrar assim, aquelas bandas de rock progressivo, assim,
Sim,
tipo.
as bandas sinfônicas de rock progressivo, né?
É que fica aquele piano. Tan, tan,
Vai
tan,
tendo.
tan, tan.
Sim.
Parece Dixie Drags, parece uma coisa assim meio
Sim.
Kansas,
Vamos
sabe? Uma.
entender que esse cara aí não é de 1800, é de
Não,
1900 e tal,
claro.
e
É uma
pegou isso
coisa
aí.
interessante
É.
que eu vi, tá? Tem um perfil que eu comecei a seguir no Instagram, um musicista, né? Professor, cara. É professor de composição, de contraponto, essas coisas, né? E ele analisa muita música, assim, não só música clássica, música popular. Ele falou um negócio interessante que eu gostei, sabe? Eu falei, olha, gente, é que assim, os compositores, assim, vamos colocar até os anos 30, né?
Ah.
Eles não tinham como conhecer muita música, porque não existia gravação, né? Entendeu?
Exato. Não tem
Tipo assim,
MP3, não tem.
não tinha
É,
nada. Daí
nada.
agora, se pega uma composição de 1989. Todos os compositores já tiveram acesso a tudo quanto é tipo de música assim, produzida, não tanto quanto hoje, claro, mas já é muito maior do
Muito,
que, por
Eduardo.
exemplo, no
Muito.
século XIX, no começo do século, tudo. Então é natural que certas coisas apareçam e que os preconceitos caiam também, né? Porque, pô, ficar com aquele papinho purista, assim, né? Não sei o quê, sabe? Sem menosprezando a intercambiável, né? A intercambiabilidade, sei lá como é que se fala,
Isso.
entre música popular e música clássica, que todos os fenômenos que existem de música, da indústria cultural e blá blá blá, né? É meio bobeira isso, né? Daí e assim, quando eu vejo uns certos trechinhos, vai que de repente esse compositor não escutou um Emerson, Lake Palmer, entendeu? Um
Ah,
Kansas,
sim. É assim,
entendeu? E de repente,
o rock.
inconscientemente,
Assim,
é.
se eu interromper, mas assim, antes que eu perca o fio da meada, o rock foi influenciado pela música clássica, e a música clássica, mais pra cá, eu tenho toda a certeza, Eduardo, foi influenciada pelo rock, principalmente Emerson, Lake & Palmer, Yes, essas bandas. É isso que é só pra pontuar, pra te ajudar aí.
Sim, claro, e enfim, né? Por isso que eu sou contra esse elitismo bobo, assim. Claro, eu vou sempre ser, assim, ser um grande crítico da música massificada e emburrecedora, sabe? É, assim, eu sei que pode até parecer elitista, só que assim,
Alguns minutos depois.
se vê que criatividade tem, né? Sabe?
Ah,
Então,
sim,
porra, eu
é.
falei assim, meu Deus, Frank Zappa estaria orgulhoso, sabe? Entendeu?
Então, é que a gente tem preguiça. E música clássica, com certeza, também. A gente fica muito preto,
Não, mas tem, a gente
né?
fez lá da jazzista lá em Hirome, cara.
Sim, então,
Mas,
eu
olha,
acho que
excelente aquilo,
é uma
cara.
crítica a gente, tá? Que eu acho que o programa
Sim,
nosso,
muitos
muitos minutos
minutos
depois.
depois. Delícia, Deus, os caras sabem montar música
Igual,
de uma forma que chame.
igualzinho o Jabaculê, igualzinho o cara tocando no chacrinha.
Não, eu sei, mas.
Você acha que o Titãs ia tocar no chacrinha porque o chacrinha achava os
Não,
caras
eu sei
sujos?
disso,
Não.
sabe, bro? É que você não entendeu o que eu quero dizer,
Eu
sabe?
entendi que você quis dizer. Chega, vamos pra música. Mas eu não sei porque não
Tipo, o que
acompanha,
a grande
Titãs.
massa escuta não é diverso, né? Mas nem um pouco, é pior do que antes, entendeu?
Bom, vamos ouvir então que a gente já desvirtuou pra caramba aqui, viu? Quem mandou
Sim,
você.
vamos.
Eduardo, aprenda, pegue um compositor que tenha o que debater na vida desse, senão a gente vai ficar discutindo esses
Não, mas é que
assuntos
é
aqui.
legal falar sobre esse assunto também,
Bom, vamos lá. Mas assim, diferente do Eduardo, eu acho que assim, o mainstream é a mesma coisa, só que mudou os elementos. Antigamente só tocava Legião, Legião, Legião. E depois, anos 90, só tocava as mesmas coisas. Quer dizer, só mudou o ingrediente. Daqui a 4 meses, não vai ser o sertanejo, vai ser um outro estilo que vai ficar massificando.
Ih,
Vai
sertanejo já tá
mudar.
faz 10 anos aí nessa
Não, mas
história.
já mudou pra cá. Mesmo o próprio dentro do estilo já meio que mudou. É a gente que não percebe. É que a gente não percebe, né? É
É que
diferente.
não vai mudar, ele consegue ficar cada vez pior. Isso é verdade.
O que é uma mudança. Vamos ouvir
É
então
uma
aqui.
mudança, né?
Primeiro movimento, vamos ver então. Ô, Eduardo, eu vou deixar você começar o último movimento, tá? Você ficou me
Não,
enchendo o
o último
saco.
não, o segundo.
Não, o último, eu vou fazer o segundo. Você vai fazer o último, entendeu?
Ah, tá, entendi.
Vai
Ah,
querer discutir comigo agora. Vai discutir comigo
não,
também.
não, não.
Segundo movimento, Eduardo. Segundo movimento,
Sim.
então, desse concerto muito legal, tal. Te falou tanta coisa no meio do caminho ali que putz, vida, né?
Esse foi, é que nem eu falo, foi o episódio com mais conversa paralela da história.
Oi, total. Segundo movimento, então, é o Lamento Andante Sostenuto, ou seja, ele é o mais contemplativo, tipo, é o momento lento e tristão da parada aqui, Eduardo. Como o nome já tá entregando, né? Bom, começa com as cordas graves, vou marcando, né, Eduardo? Tipo, lembra um pouco aquele Pachelbel, sabe? Me
Sim.
trouxe e tal, né? E o violino vai preparando o terreno, vai abrindo ali, sabe? A caixinha de lenço, você vai chorar, cara. O negócio tá triste aqui, tá? Algo vai acontecer antes da grande virada, né? E o piano vai entrando. E aquelas notas, Eduardo, com gotas. Lembrou até o programa que a gente fez lá do Chopin, lá passando festa, que cai a gota da. As
Sim.
gotas de chuva dele.
Férias frustradas de Chopin.
As gotas de Chopin, que fez aqui, procura lá, né? E soa, de repente, como uma canção infantil, Eduardo. Um piano meio inocente. Só que as cordas, quando tá aquele piano mais inocentão lá, as cordas vão rugindo lentamente. Vai lembrando que aqui não é uma sinfonia, cara. Calma lá. Aí quando vem a orquestra, né? As trompas assumem o protagonismo. Legal desse concerto de piano que muitos instrumentos têm vez aqui, né? Tem o tal do baixo contínuo, assim, dos instrumentos de cordas, a coisa que lá que o Corelli inventou. Hey, Corelli, Angelo Corelli, que já foi aqui também. Só que eu achei o segundo movimento o melhor de todos, Eduardo, porque o piano tá bem tímido. Ele tá ali, tá? E essa que é a graça desse movimento, Eduardo. O piano é tão alegre no primeiro movimento, aqui ele tá um pouco triste, uma posição de ressentimento. Até que uma hora ele fica sozinho, abandonado pela orquestra e vai indo, né? E no final, cara, vira um Chopin modernão, tem quebra de ritmo, notas graves do piano, notas graves do piano na mão esquerda, são um pouco imprevisíveis. Ele dá umas quebradas, tem uma modernidade na parada aqui. Eu senti uma modernidade da mão, uma pegadinha do malandro aqui no negócio, Eduardo. Eu senti. Então esse é o segundo movimento, falei.
Assim, seguindo o padrão, né, dos concertos, que normalmente concertos, normalmente, claro, existem exceções, né,
Lógico.
são três movimentos, rápido, lento, rápido, né, e o segundo movimento vai ser o lento. E como o próprio nome já diz, ele é um lamento, na minha opinião, sabe? Mas aí que tá. Eu vou fazer uma interpretação um pouquinho diferente, como a gente não. A graça é essa, né? Porque como a gente está escutando sem ter nenhuma análise da
Sim.
obra pela internet, para a gente se inspirar, alguma coisa, né? Eu para mim, me pareceu um movimento assim de caráter religioso.
Ó.
Pelo menos eu tive essa impressão, sabe? Mas posso estar falando uma enorme besteira, mas talvez essa seja a graça da interpretação da música absoluta, né? Lembrando que música absoluta é o antônimo de música programática, sabe? Que o compositor não diz
Não tá
para você,
dizendo o que
cara,
que
o que
é.
eu estou querendo descrever, nada, tá aqui a música, você se vira, né?
É.
E enfim, ele realmente começa de forma muito bonita, né? E eu gosto muito de movimentos lentos, e para mim esse movimento realmente é um deleite nos meus ouvidos, é muito bonito mesmo. E esse começo, assim, que é bonito, tudo, ele entra por um trecho, assim, que parece mais mágico, sabe? Ele não tem um caráter tão romântico, lamentoso, parece um. Por isso que eu coloco assim no milagre, né? Parece o religioso, porque parece um trecho, assim, mágico como é
Tipo um
que eu posso dizer,
hacking,
assim,
tipo um
ele.
hacking, assim, um hacking
Não, assim,
orquestrado.
é que ele fica um caráter assim que não é nem.
Sublime, a palavra é
Parece nem.
sublime, Eduardo, a palavra é
Não é
sublime.
sublime, não é esse termo. Não é, parece nem alegre, nem triste, sabe? Uma coisa mais neutra, só que é brilhante, assim, vamos dizer, sabe, né? E depois desse trecho mágico, sabe? E ele a gente tem, parece uma espécie de redenção, assim, esse movimento. Uma parte colorida e mais densa que chega de repente,
Sim,
sabe? E por isso
final.
que dá a impressão mesmo, esse movimento passou a sensação de alguém tá sendo que esteja rezando por um milagre e sendo agraciado pela graça divina. E a parte final é a mais legal ainda, que ela volta ainda mais densa, a orquestra assim, de orquestra super densa, mais redentora, né? E é muito bonito o final, principalmente o final do segundo movimento. Achei muito bom. Inclusive, eu acho que a orquestra é um destaque muito maior do que o
Do que o
piano,
piano,
né?
exato, exato.
Que deveria ser o normal, seria o piano se destacando. Mas o trabalho orquestral desse segundo movimento, ele parece até engolir o piano.
Engole. É isso que eu falei, a graça desse segundo movimento é que o piano ele
É.
tá mais tímido, né? Mais timidão aqui. Bom, vamos ouvir então e vamos partir para o último movimento.
Movimento, aqueles filtros lá.
Eduardo,
É,
Eduardo,
né? Eu acho bem engraçado esse filtro.
fala do deserto, Eduardo. Qual que é o nome do
É.
seu movimento? Você vai começar dessa vez. Vai lá, qual que é o
Então,
nome
aqui
não?
temos aqui o Toccata e Viva, né? Viva seria
Parou,
até
Eduardo,
o
que
que
peraí,
volta.
peraí, Eduardo, tua voz ficou toda maluca aí, blá, 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 virou, naturalmente virou robótica aqui. Repete aí.
Aí. Então, vai só tocar.
Meu Deus. Vai, que é? Tocar o quê? Vai, fala aí.
Toccata, eu ia fazer uma piada aqui, tá séria, mas tudo bem.
Ah.
Toccata Vivo, né? É, não é da operadora
Tá
de
vivo.
telefonia móvel,
Ah.
tá? Tá vivo é
Ai, meu Deus.
no sentido de interpretação da música, né?
Sim.
É, o terceiro movimento é realmente muito parecido com o primeiro, né? Mas eu acho que é mais barulhento e mais caótico, sabe? É menos brincalhão, né? Ele não tem o caráter jocoso do primeiro movimento, sabe?
Não.
E é engraçado o seguinte, ele me lembrou, não sei por que Kargzak nem chega a ser muito parecido, uma música de uma obra que eu andei escutando esses dias, revendo, né? Do Liszt, do grande Franz Liszt, que é
Tá.
o Anos de Peregrinação,
Certo.
sabe?
Eu sei
Ele
qual
tem
que é.
uma...
Tem dois, né?
Oi?
Tem o da Itália e tem do outro país, né?
Não,
Tem
são
dois.
três.
Ah,
Ele
três.
fez
Tem outro,
da
três.
Suíça, da Itália, de outro de... São, tipo, acho que vários países, né?
É,
É,
isso.
tem a terceira musiquinha do Anos de Peregrinação, do primeiro ano de Peregrinação Pastorale. Eu não sei por que me lembrou essa música, sabe? Inclusive, uma música que eu recomendo, que eu acho muito bonita, do
Tem,
Anos de Peregrinação.
sentido. Tem sentido. Tem
É, eu
sentido.
achei... É, mas, enfim, é isso. É uma... Eu achei assim o que menos se destaca, talvez, dos três movimentos, o terceiro, mas é legal mesmo assim, óbvio. Eu acho que é uma obra, por ser obscura, me surpreendeu muito. É o tipo de música que ninguém conhece mesmo. Eu assim, vamos dizer, eu estou sendo o mais underground possível, a gente está falando de mainstream, 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 mas eu quero ver alguém chegar nesse. Eu
Ah,
cheguei,
você
sabe?
está me desafiando, Eduardo? Aguarda aí,
É,
vai.
não.
Ok, Eduardo. Mais uma coisa do último movimento aí.
Não, seria isso.
Então
Seria
tá.
isso, né?
Eu começo com. Volta um pouquinho a alegria, volta o mistério, realmente. Volta essa cara pastoral. Tem essa cara pastoral que não tinha até então. E volta os ares de cinema de filme. Me dá muita coisa de cinema aqui, cara. Muita coisa, sabe? É uma melodia alegre de volta, vai crescendo, só que é um pouquinho mais tensa. Mas é uma tensão feliz, cara. Mas, tipo, parece o cara, eba, sabe, com medo. Tá ligado quando o cara como é que é aquela coisa? É quando você vai receber parentes que saiu da cadeia. Você até comemora, mas com vergonha. Entendeu? Você até comemora com o cara da cadeia. Eita vida, que merda, hein? Piano novamente vai subindo e descendo. A orquestra faz aquela moldura. A orquestra dessa vez abre espaço pro piano, que ele volta, né, Eduardo? O piano aqui dá uma voltadinha. Xilofone de volta, Eduardo. Voltou o xilofone. Acho legal o xilofone, que tá primeiro movimento, ele voltou aqui. E no final, Eduardo, fica uma coisa muito. Como os violinos vão fazendo tipo uma marcha, Eduardo. Ficando umas notas rápidas, né? Dá umas coisas de marcha. E no final, Eduardo, tem até umas coisas meio dissonantes também, novamente. E acaba com quatro pancadas. Será que é aquelas pancadas que o Beethoven fez no começo da Heroica?
Sim.
Então, aqui são quatro no final, né? Meio uníssono. Bam, 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 bam. Porrada. Acabou, cara. Não sei o que quer dizer com essa música. Não sei. Mas é o primeiro e o segundo movimento são sensacionais, Eduardo. Só digo isso. Só digo isso. Tá, Eduardo. Resolvido aqui, já que você já soltou as frangas da música mainstream. Já soltou a franga do compositor lá do Zé. O que nos aguarda pra semana que vem, Eduardo? Que você.
Ah, eu vou pensar ainda. Pode ter certeza que esse final de semana eu vou elaborar um troço bem
É.
elaborado.
Vai elaborar um troço bem lá.
Isso.
Pega leve que é meu aniversário, hein, cara? Vai vir com
Ah, é,
essa.
né? Verdade.
É, vem
Poxa,
com.
deixa eu ver aqui.
Parabéns pra você em piano. Isso.
É, então, vamos discorrer sobre. Ainda bem que teve uma pessoa no YouTube que tocou parabéns para
Eu
você
vi.
no estilo de todos os
Vários
compositores
artistas. É
clássicos,
sensacional aquele.
né?
Muito bom. E ele vai explicando. Aqui ficou glissando, aqui ficou não sei o quê. Vai explicando assim com com as legendas no meio do vídeo. É muito bom.
Sim, sim.
É. Então, Eduardo, semana que vem vamos ficar com o terceiro movimento. Tchau, Eduardo. E esquece a música mesmo. A gente gosta de música clássica, música boa. Esquece essa porcaria. Tchau, Eduardo.
Não, não, sim, sim. Não, é.
Falou, falou, falou.
Falou, falou. Adeus a todos.
Adeus? Você nunca vai voltar?
É, não. Adeus. Tchau, adeus. Até.
Tá, tá bom. Tchau, tchau. Thank you.